Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos os nossos sinceros votos de paz e bem e de bom fim de semana. A Rádio Vaticano a transmitir o seu radional em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Convosco já microfone Filomeno Lopes. Foi divulgada hoje, sábado, dia 23 de janeiro de 2021, a mensagem do Papa Francisco para o 55º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Em Portugal, face ao agravamento da pandemia, os bispos decidiram suspender as celebrações públicas da missa. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. Fique então conosco e sinceros votos de uma boa e serena audição. O Papa Francisco recebeu na manhã de hoje, sábado, dia 23 de janeiro de 2021, em audiência no Vaticano, o Cardeal Marco Ouellet, prefeito para a Congregação dos Bispos. E foi divulgada também hoje a mensagem do Papa Francisco para o 55º Dia Mundial das Comunicações Sociais. No texto, o pontífice fala de temas da atualidade, como as vacinas, e enaltece a paixão que leva os jornalistas a arriscarem a própria vida em busca da verdade. Pormenores com o colega Silvonei José.
Intitulada Vem e Verás, a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Comunicações deste ano reflete sobre alguns princípios do jornalismo. Extraído do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 46, o tema tem como subtítulo Comunicar, encontrando as pessoas onde estão e como são. O pontífice recorda que ir e ver foi a forma como a fé cristã se comunicou, começando pelos primeiros encontros nas margens do Rio Jordão e do Lago da Galileia. Aos primeiros discípulos que o quiseram conhecer, depois do seu batismo no Rio Jordão, Jesus respondeu: Vinde e vereis, convidando-os a viver em relação com ele. O mesmo diz Filipe a Natanael. A fé cristã começa desta forma, e assim é comunicada. Como conhecimento direto, nascido da experiência, e não por ouvir dizer, diz o Papa, algo muito atual nos tempos da informação nos grupos de WhatsApp. Ir e ver pressupõe dois movimentos. O primeiro deles é sair da confortável presunção do já sei e pôr-se em movimento, ir ver, estar com as pessoas, ouvi-las. Isso requer transparência e honestidade intelectual. Mas, além do aspecto moral, vem ver se refere a algo basilar no jornalismo, isto é, deixar de lado a informação construída nas redações, em frente do computador, para sair à rua. Gastar a sola dos sapatos, encontrar pessoas para procurar histórias ou verificar informações. Se não nos abrirmos ao encontro, permanecemos espectadores externos, apesar das inovações tecnológicas. Cada instrumento só é útil e precioso, adverte o Papa, se nos impelir a ir e ver coisas que, de outra forma, não saberíamos. Se colocar em rede conhecimentos que, de outra forma, não circulariam. Se permitir encontros que, de outra forma, não teriam lugar. O ir e ver é um método mais simples de conhecer uma realidade. Para conhecer, escreve ainda Francisco, é necessário encontrar, permitir que quem está à minha frente fale comigo, deixar que o seu testemunho chegue até mim. A esse ponto da mensagem, o Papa agradece aos muitos jornalistas que arriscam a própria vida. Se hoje se conhece a difícil condição das minorias perseguidas, os muitos abusos e injustiças contra os pobres e contra a criação, e as tantas guerras esquecidas, é porque alguém sentiu a curiosidade, ou melhor, a paixão de noticiar essas realidades. Seria uma perda não só para a informação, mas para toda a sociedade e para a democracia se essas vozes desaparecessem. Um empobrecimento para a nossa humanidade, defende o Papa. Inclusive, nessa época de pandemia, há muitas realidades que convidam a ir e ver, como os desempregados que fazem filas nos centros da Cáritas para receber um pacote de alimentos. Quem nos falará da espera de cura nas aldeias mais pobres da Ásia, América Latina e África? Questiona o pontífice, alertando para que a distribuição das vacinas anti-Covid não obedeça a uma lógica do lucro. Outro alerta do Papa diz respeito à informação produzida nas redes sociais. Se, por um lado, pode haver mais velocidade no fluxo da informação, por outro, há o risco da sua manipulação. Um risco que chama a todos a uma responsabilidade pela comunicação que fazemos, pela informação que damos, pelo controle que podemos exercer juntos sobre notícias falsas, desmascarando-as. Estamos todos chamados a ser testemunhas da verdade, para ir, ver e partilhar. Na comunicação, prossegue o Papa, nada jamais pode substituir completamente o ver com os próprios olhos. A boa nova do Evangelho difundiu-se pelo mundo graças a encontros de pessoa a pessoa, de coração a coração. Para Francisco, aquele grande comunicador chamado Paulo de Tarso teria certamente feito uso do e-mail e das mensagens sociais. Mas foram a sua fé, a sua esperança e a sua caridade que impressionaram os seus contemporâneos. Isso significa que o Evangelho acontece novamente hoje, sempre que recebemos o testemunho claro de pessoas cujas vidas foram mudadas pelo seu encontro com Jesus. Há mais de 2000 anos é um sucedêncio de encontros que comunica o fascínio da aventura cristã. O desafio que nos espera é, portanto, comunicar, encontrando as pessoas onde estão, como são. A mensagem do Papa se conclui com uma oração. Senhor, ensinai-nos a sair de nós próprios e a partir em busca da verdade. Ensinai-nos a ir e ver. Ensinai-nos a ouvir, a não cultivar preconceitos, a não tirar conclusões precipitadas. Ensinai-nos a ir onde ninguém quer ir, a ter o tempo necessário para compreender, a prestar atenção ao essencial, a não nos distrairmos com o supérfluo, a distinguir a aparência enganadora da verdade. Concedei-nos a graça de reconhecer as vossas moradas no mundo e a honestidade de narrar o que vimos.
Rádio Vaticano em Língua Portuguesa.
Tendo consciência da extrema gravidade da situação pandémica que estamos a viver no nosso país, consideramos que é um imperativo moral para todos os cidadãos e particularmente para os cristãos ter o máximo de precauções sanitárias para evitar contágios, contribuindo assim para ultrapassar esta situação. É desta forma que a Conferência Episcopal Portuguesa explica a suspensão da celebração pública da Eucaristia a partir de hoje, sábado, dia 23 de janeiro, bem como a suspensão de catequeses e outras atividades pastorais que impliquem contacto até novas orientações. Da capital portuguesa, Lisboa, Domingos Pinto.
Preocupada com o agravamento da pandemia da Covid-19, a Conferência Episcopal Portuguesa anunciou a suspensão das celebrações públicas da missa, bem como a suspensão da catequese e outras atividades pastorais que impliquem contacto até novas orientações. É o que refere um comunicado da Conferência Episcopal Portuguesa, no qual os bispos sublinham que é um imperativo moral para todos os cidadãos e particularmente para os cristãos ter o máximo de precauções sanitárias para evitar contágios, contribuindo para ultrapassar esta situação. Na nota, a CEP manifesta especial consideração, estima e gratidão a quantos, na linha da frente dos hospitais e em todo o sistema de saúde, continuam a lutar com extrema dedicação para salvar as vidas em risco. Uma nota lida à Agência Eclésia pelo porta-voz e secretário da Conferência Episcopal Portuguesa, Padre Manuel Barbosa.
Tendo consciência da extrema gravidade da situação pandémica que estamos a viver no nosso país, consideramos que é um imperativo moral para todos os cidadãos, e particularmente para os cristãos, ter o máximo de precauções sanitárias para evitar contágios, contribuindo para ultrapassar esta situação. Nesse sentido, embora lamentando fazê-lo, a Conferência Episcopal Portuguesa determina a suspensão da celebração pública da Eucaristia a partir de 23 de janeiro de 2021, bem como a suspensão de catequeses e outras atividades pastorais que impliquem contacto, até novas orientações. As dioceses das regiões autónomas dos Açores e da Madeira darão orientações próprias. Estas medidas devem ser complementadas com as possíveis ofertas celebrativas transmitidas em direto por via digital. As exéquias cristais devem ser celebradas de acordo com as orientações da Conferência Episcopal de 8 de maio de 2020 e das autoridades competentes. Exprimimos especial consideração, estima e gratidão a quantos na linha da frente dos hospitais e em todo o sistema de saúde continuam a lutar com extrema dedicação para salvar as vidas em risco. Que Deus abençoe este inestimável testemunho de humanidade e generosidade e que eles possam contar com a solidariedade coerente e responsável de todos os cidadãos, a fim de que, com a colaboração de todos, possamos superar esta gravíssima crise e construir um mundo mais solidário, fraterno e responsável. Pedimos que, a nível individual, nas famílias e nas comunidades, se mantenha uma atitude de constante oração a Deus pelas vítimas mortais da pandemia, pedindo ao Senhor da vida que os acolha nos seus braços misericordiosos e manifestamos o nosso apoio fraterno aos seus familiares em luto.
A nota da Conferência Episcopal Portuguesa, na sequência do agravamento da pandemia da Covid-19 em Portugal, e que tem óbvias consequências na calendarização das atividades da Igreja, nomeadamente a Conferência Episcopal Portuguesa. Por exemplo, o retiro dos bispos deveria decorrer de 22 a 26 de fevereiro, também foi cancelado. De resto, a Conferência Episcopal Portuguesa tem estado atenta à situação desde a primeira hora. As celebrações comunitárias, recorde-se, tinham sido suspensas em março de 2020, na primeira vaga da pandemia, situação que se prolongou até ao final de maio desse ano. A 13 de novembro, os bispos publicaram novas orientações face ao agravamento da pandemia, apelando a comportamentos responsáveis da sociedade e das comunidades católicas. Já este ano, passado dia 14 de janeiro, a CEP tinha determinado a suspensão do adiamento das celebrações de batismos, crismas e matrimónios, face precisamente à gravíssima situação provocada pela pandemia. Esta decisão da Conferência Episcopal Portuguesa de suspender as celebrações públicas da missa já mereceu o elogio público do Presidente da República. Em declarações aos jornalistas, Marcelo Rebelo de Sousa disse que é uma decisão muito sensata face ao agravamento da pandemia. Se todo o país está a fazer um esforço de confinamento reforçado, a Igreja Católica acompanha o esforço de todo o país. Disse a meio desta semana Marcelo Rebelo de Sousa, que é neste momento um dos candidatos às eleições presidenciais do próximo domingo aqui em Portugal.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 1, versículo 14 a 20. Depois de João ter sido preso, Jesus partiu para a Galileia e começou a proclamar o Evangelho de Deus, dizendo: cumpriu-se o tempo e está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu Simão e seu irmão André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde comigo e farei de vós pescadores de homens. Eles deixaram logo as redes e seguiram-no. Um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam no barco, a consertar as redes, e chamou-os. Eles deixaram logo seu pai Zebedeu no barco, com os assalariados, e seguiram Jesus. Palavra da Salvação.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu?